Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes: como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, por sua burrice para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente se atrapalha, desenrola. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, olha o Band.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica ou evangélica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Caetano Veloso, 1984, Podres Poderes. A música vai fazer 40 anos. A música vai fazer 40 anos daqui a pouco. Será que nunca faremos se não confirmar? A música vai fazer 40 anos daqui a pouco. Hã? E tá aí. Atual. Né? Bob nem tinha nascido, nem vale bem.
Não.
Não.
Tio Rei já tava na militância. Tio Rei já era pecador. Os meninos nem tinham nascido. Será que nunca faremos se não confirmar isso? E aqueles que com sua burrice farão jorrar sangue demais? Sua truculência, sua ignorância, seu autoritarismo, sua virulência estúpida? Olha aqui. Eu disse que seria publicado ontem, no meu editorial, disse que seria publicado hoje o manifesto das entidades ali que reúne entidades empresariais, entidades sindicais, da ciência, do direito, enfim. Aí houve um probleminha, o Vale Ben e Bob Furuia, alguns logos não chegaram a tempo, e, portanto, o manifesto será publicado amanhã em todos os jornais, junto com a coluna do tio. Olha que coincidência. Na verdade, eu dei um jeito. de retardar para fazer ali a coincidência. Aliás, já escrevi minha coluna de amanhã, que já está no ar, hein? Já está no ar. Já está no ar, está lá na submanchete, inclusive, da Folha, que está manchetando com essa história do manifesto. E o manifesto confirma aqueles termos que nós falamos aqui, com aquelas assinaturas também que nós anunciamos aqui. É apuração, né, Vale Bene? Apuração, uhum, reportagem, faro de repórter. Você sabe como é que é. Hã? E agora tem aqui a íntegra do manifesto, este, com Fiesp, Febraban, Fecomércio, uma penca de entidades empresariais, também as entidades sindicais, CUT, as outras centrais, UNE, enfim. Está aqui. O que evidencia não ser um manifesto partidário? Não é político partidário, é político, isto sim. À medida que todo ato é político. Né, Aristóteles? É. Todo ato é político. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um ato político. Ele não é partidário. Ele não é partidário. O meu partido é um coração partido. É. Minhas ilusões estão todas perdidas. As minhas não estão. Mas, de qualquer modo, a condição humana é ter, Bolio Bene, o coração partido sempre, mas a gente está sempre em busca de tornar o mundo melhor, né? De cuidar das nossas esperanças. Ora, bolas. Né? E aí, então, nós temos agora a íntegra do manifesto, né? E Jair Bolsonaro está bravinho com esse manifesto. E aí eu vou ler o manifesto para vocês e vou perguntar com que parte ele não concorda. Preste atenção, com que parte ele não concorda. E aqui quero deixar claro uma coisa, e eu estou falando isso na minha coluna de amanhã na Folha. Sim, eu assinei o primeiro manifesto, eu defendi precocemente a existência de manifestos, como sabem, na Folha, aqui, em todo lugar, nem se falava disso ainda. Eu pedi esses manifestos, cobrei que o capital se manifestasse e fui signatário original da carta aos brasileiros, aquela que surgiu originalmente na São Francisco. E assinarei quantos manifestos houver de fonte legítima. Se um bando de fascistoide quiser fazer manifesto de defesa da democracia, não assino. Nem que fosse a quintessência da literatura política. Coisa que não seria, porque são analfabetos de canudo. A gente viu, saiu um manifesto aí de advogados de direita, como eu apontei, tinha 16 erros de pontuação só no primeiro parágrafo, além de erro de regência, de concordância e de tudo mais. Agora, sendo a fonte legítima, assinarei quantos houver. Não, isso não macula a minha isenção jornalística, isso prova a minha isenção jornalística. Sabe por quê? Porque tem gente que fala, jornalista isento não assina. Não assina o quê? Defesa da democracia? Jornalista isento não assina? A gente isenta em relação à democracia e ditadura? Desculpa, não é minha turma. Não quero nem pra catar cocô. Nem pra catar cocô na rua. Falei assim, trabalho agora, catar cocô na rua, não quero. A minha turma não é isenta entre democracia e ditadura. Aliás, o que me permite ser isento como jornalista é democracia. Porque na ditadura, ou escrevo coisas que a ditadura aprova, ou eu tenho de silenciar. Isso não é isenção. O que me garante a isenção é a democracia. E se tem gente ameaçando a democracia, eu não sou isento em relação a isso. Sou comprometido com a democracia. Como eu já disse aqui uma vez, entre a corda e o pescoço, por princípio, eu defendo o pescoço. Para evitar, inclusive, uma execução injusta, eventualmente. E um único executado que fosse executado sendo inocente colocaria em dúvida todo o sistema, porque a vida é irrecuperável. Não, não, eu sou isento, nasci no manifesto. Não, você não é isento, não, você é um babaca. Ou não é dono da própria pena, da própria consciência. Eu sou dono da minha consciência. Eu sou dono do meu nome. Eu sou dono da minha trajetória. Não está vendida, não está alugada, não está submetida a ninguém, a mim mesmo apenas. Ai, não. Eu não assino, porque depois como é que eu serei isento com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, se o Bolsonaro não admite a democracia, eu não sou isento em relação ao Bolsonaro, porque eu exijo a democracia. E assim foi com todo mundo. Vai ver quantas vezes eu fui engraxar sapato do PT. Não engraxo sapato de ninguém. E não tenho nada contra os engraxates, porque esses sim são trabalhadores honestos, decentes. Eu estou falando puxar o saco. Não tenho vocação para puxar saco. Nunca. E não gosto. O Bob me conhece há mais tempo, os meninos também me conhecem. O Bob sabe assim, já viu? Vem dar uma de gostoso em cima de mim para ver como funciona. Né, Bob? Nossa, uhum. Olha,
não fui eu, né? Mas eu já vi.
Nossa, olha, vem estufar o peito, por exemplo, para ver como isso é útil. Eu assino porque eu sou isento. Olha, Beni, você que gosta de futebol, o Bob também. Mas acho que o Volisho participou até da transmissão esportiva, ainda não?
O Bob também. Já. O Bob já, a gente já enfiou ele
aqui. O Vale Bene, imagina, né? Todo mundo sabe que o Vale Bene é São Paulino. Mas, evidentemente, se ele está fazendo uma transmissão, ele vai ser isento, vai falar do jogo. Aí, ok. Tem que ser isento mesmo. Foi, não foi e tal. Agora, você já imaginou, Vale Bene, você comentando e sendo isento em relação a regras? Hein? Ah, não, eu sou... foi pênalti. Imagina o Vale Bene comentando, não vou falar se foi pênalti ou não, porque eu sou contra a lei do pênalti. Imaginou? Hein, Bob Furuia? Foi impedimento? Aí o Bob Furuia comentando, diz, não sei se foi, porque eu sou contra a lei do impedimento. Um comentarista de futebol é isento em relação às regras do jogo? Parem de falar lixo. Não transforme em norte moral a sua covardia. Que o covarde é, de todos os seres humanos, o mais desprezível. Assinarei. Quantos houver, cobrando minha assinatura de fonte legítima, que peça democracia. E jamais assinarei um manifesto que tenha caráter partidário. Isso nunca. Muito bem. Agora, Augusto, esta é a segunda parte do editorial. Primeiro editorial, o vídeo 1 é este aí. O corte 1 é este, viu, Augusto? Corte 1 acabou aqui. Inclusive, põe isso aqui também. Corte 1, acaba aqui. Vamos ao corte 2 do editorial. Que é a carta. O corte 2 do editorial é a carta, agora sim, a íntegra da carta, de 102 entes, vamos chamar assim, entidades empresariais, entidades sindicais, de defesa da ciência, de direitos humanos, que esta carta traz esses termos. E eu queria saber em que ponto é legítimo, do ponto de vista da democracia, no que concerne a democracia, contestar o que está aqui. Vamos lá. No ano do bicentenário da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição. Ergue a mão quem é contra! Isso sou eu, hein? Não está no texto. Isso aqui é o lá teatral do tio Rei. Ergue a mão quem é contra aí, ô banana. Quem é contra? Qual babaca que é contra? Vamos seguir. Quando, no transcurso do centenário, os modernistas lançaram com a Semana de 22 um movimento cultural que, apontando caminhos para uma arte sem características brasileiras, ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Esse é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Quem é contra? Aliás, algum militar é contra o que está aqui? Os quartéis estão cheios de gente subversiva, é isso? Quem é contra? Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas, com períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticas, superando essas mazelas pela força das nossas instituições. Elas foram sólidas o suficiente para garantir a execução de governos de diferentes espectros políticos, sem se abalarem com as litanias dos que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. Alguém se opõe? É importante que os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil. As entidades da sociedade civil, os cidadãos que subscrevem este ato, destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições, respeitadas internacionalmente, e a todos os magistrados reconhecendo o seu inestimável papel ao longo de nossa história como poder pacificador de desacordos e instâncias de proteção dos direitos fundamentais. A todos que... Aqui eu poderia dizer quem é contra. Bom, Bolsonaro é contra, sem ter razão para isso. Né? Sem ter razão para isso. Ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral. A todos que exercem a nobre função jurisdicional no país, prestamos nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Queremos um país próspero, justo e solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparos, não destruindo, somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados. Esse trecho, aliás, eu li ontem aqui, né? Tá, confere com o que eu falei. Todos os que subscrevem este ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutivas da própria soberania do povo brasileiro, que na data simbólica da Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil estamos a celebrar. Está sendo divulgado amanhã, mas a data oficial do documento também é 11 de agosto de 2022. Não sou entidade, fosse, assinaria este documento também. E parabéns àqueles que têm a coragem e a clareza de defender a ordem democrática como princípio inegociável da civilização. E só as pessoas isentas, decentes, com caráter, né, assinam documentos assim. E eu assinarei quantos houver. No mais, que os covardes continuem a fazer a sua cena irrelevante. É isto. Estou animado hoje. Muito animado, porque sabe o que é, Vale Bene, Bob Furruia? Sempre que alguém defende democracia, eu fico assim, fico excitado. Gosto desse negócio. Gosto desde sempre, desde molequinho, assim. Olha, imagina, né? É isso que dá ser ruim de bola também, né? A Bob fala, eu gosto de democracia e sou bom de bola. O Vale também, tá bom, mas no meu caso era muito ruim. Aí não joga, tá, não sei o que, então tá, vai se interessar por democracia. Vai, né?
É um bom caminho.
Dá pra fazer as duas coisas, mas no meu caso a primeira não era possível. Até fazia um pouco, Bob, porque
você era o dono
da bola. Eu era dono da bola, né? Eu tinha uma. É, era pobre, mas tinha uma bola, pelo menos. Não, quer dizer, eu tinha também, eu tinha uma bola de capotão, quer dizer, né? E aí eu tinha essa bola, né? E aí eu pertencia ao time, forçava que me escalassem, né? Mas nunca era o primeiro a ser escalado, Bob, isso me deixou muito magoado.
Triste. Resultado, virei um democrata. Por trauma.
Que bom.
Eu voltei a falar hoje. Hoje eu falei, olha, eu confessei. Lembra que o Reinaldo falou aqui até que outro dia eu fui chantageado e tal? Uhum. E não é que eu fui mesmo? Confessei, pô. Mas vamos com calma. Vamos pelo começo.
Presidente.
O que eu falei hoje aí? Vai.
Pelo segundo dia seguido, o senhor, presidente Jair Bolsonaro, participou de um culto, dessa vez em São Paulo, voltou a atacar o nosso sistema eleitoral, voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal, voltou a atacar as cartas em defesa da democracia, voltou a chamá-las de cartinhas, né? É o termo que ele vem usando, vem adotando, cartinhas. Uma delas que, inclusive, já tem 741 mil assinaturas. Sobre os ministros, diz que três deles acreditam piamente no Datafolha e que ele, como presidente, estaria querendo impor transparência nas eleições, isso via Forças Armadas. É o mesmo discurso de sempre, né? A novidade, Reinaldo, é que o Bolsonaro fez hoje uma relação meio inusitada, né? Ele prometeu levar algumas pessoas nos próximos dias para a Caixa Econômica Federal e disse que vai mostrar para elas como funciona o sorteio das loterias. E aí, na sequência, o presidente sugeriu que a Justiça Eleitoral devesse adotar aí uma apuração semelhante à da Mega Sena e, segundo ele, seria algo mais seguro do que o atual sistema nosso.
Presidente, o senhor andou fumando alguma coisa estranha? Hein? Assim que deixa completamente fora do ar? Não? Não sei, até maconha, dizem amigos que fumam, não tira fora do ar, mas não sei. De qualquer modo, não sei, senhor, consumiu algum remédio? O que foi? Loteria? Olha, quem sabe, fazer o seguinte, Bob Furu, vale bem, bota o nome do Bolsonaro, do Lula, numa bolota lá, daquelas que saem números, né? Da Simone, do Ciro, gira e aperta.
Pronto. Quem sair... Parabéns,
quem sair, foi presidente. Ou então, como eles têm números, né? Vai fazendo até sair uma composição
Faz bingo.
Que tem a ver com o número deles. Hein, presidente? É isso? Sistema de loteria para eleição? O senhor não tem noção do que o senhor está falando? Sim, está botando em dúvida de novo o resultado. Entende? E aí, veja só, no dia 2, aquela equipe de 9 militares começou a fazer ali a vistoria, a fiscalização do tal do código-fonte da urna, dia 12. Bob, valeu bem, dia seguinte aos manifestos, eles vão dar um parecer. A minha coluna na Folha, na verdade, o lead amanhã é esse, embora eu toque nos manifestos. Veja só, vocês imaginaram o ministro da Defesa falando que sim, o sistema é bom, não tem nada contra o sistema, o Paulo Sérgio Nogueira? Se ele fizer isso, acabou a conversa de Bolsonaro. Não será possível nem mesmo ele questionar depois o resultado, que é o que ele pretende fazer caso perca. Então, assim, eu estou dando como certo que no dia 12 a defesa vai dizer assim, não tenho certeza. Para manter a dúvida. E por isso, brasileiras e brasileiros e brasileires, por isso, nunca foi tão importante a mobilização em defesa da democracia, tá? Nunca foi tão importante. Porque eu duvido que a defesa vá tirar o discurso do Bolsonaro no dia 12. Duvido. Vai falar assim, não, nada consta, acabou, é isso aí. Duvido que vai fazer isso. Portanto, vai manter a tensão. É preciso mobilização para defender o próprio pleito e depois o cumprimento do seu resultado, qualquer que seja o vitorioso. Tá certo? Porque, infelizmente, instâncias do Estado brasileiro foram corrompidas pela delinquência política e pela delinquência intelectual. e aqueles que deveriam ser homens de Estado se transformaram em cupinchas de um governo ruim. E cupinchas não deveriam ser nem de um governo bom, porque deveriam ser homens de Estado. Esta noção se perdeu e terá de ser recuperada no Brasil. Não é? E que bom, Bobs, que eu tenha tido tão precocemente essa clareza. Não é? Quando ficava perguntando, mudou. Não. É que, olha o Benny, eu tenho uma miopia fabulosa, eu enxergo muito mal. Mas historicamente eu enxergo muito bem. Né? Com os olhos do pensamento. Delegados para a democracia sempre é bom.
Um grupo de delegados de polícia publicou hoje um manifesto na internet em defesa da democracia. Mais uma carta em defesa da democracia e vindo de policiais que são, na maioria, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Chamada de Carta Aberta aos Delegados de Polícia pela Democracia, ela defende o nosso sistema eleitoral e fala sobre o importante papel dos agentes de segurança no processo democrático.
Vá pro último parágrafo, Vale Bene, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Vai
lá. Diz lá o comunicado. Nós, delegados de polícia, reafirmamos nossa disposição pela luta para a garantia e defesa do Estado Democrático de Direito, pelo respeito aos três poderes, bem como do processo eleitoral que representa a vontade do povo e assim deve ser acatada. Em suma, parafraseando Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo à ditadura.
Maravilha, parabéns, olha só que maravilha, uma frase histórica do Ulisses, que até acha aí pra mim, Augusto, em algum momento a gente coloca só um pedacinho. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. É! E essa é a minha imitação do Ulisses, vocês vão ver que é boa. É. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. É isso. A hora que estiver pronto, me avisa, que ainda estaremos no tema. O que, que é, Reinaldo? Tá animado? É, eu comi um queijo delicioso, fiquei feliz. É,
olha lá,
hein? Eu adoro. Bolsonaro confessando que foi chantageado. E eu disse aqui, eu falei assim, eu tive a apuração de que foi faca, ele estaria falando em faca no pescoço. E olha que ele confirmou, rapaz. Tá, faca no pescoço. Quem põe a faca no seu pescoço, cara? Denuncia. Foi o Cássio? Foi quem? Tô perguntando. Já que nomeou lá os escolhidos do Cássio, indicou, né? Que história é essa de faca no pescoço? Quem põe a faca no seu pescoço? Tá sendo chantageado. Aliás, essa é uma ótima, né? Para quem quer dar golpe, fala assim, estou sendo chantageado pelo Supremo, pelo não sei o quê. O único que chantageia, de fato, o senhor, lá atrás, né? Fez. E foi bem sucedido, foi o Centrão, né? Não é isso? Ô, Bolsonaro... Fica feliz, fica contente, não vai ter impeachment, mas nós queremos orçamento. E o senhor deu. Deu? Vai lá.
Como você disse, Reinaldo, o presidente Bolsonaro afirmou que sofreu chantagem durante as escolhas de ministros para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O Bolsonaro, porém, não citou os nomes de quem teria feito tal pressão, né? Tais pressões, nem apresentou provas sobre elas. Ele disse o seguinte, abre aspas para o presidente, essas pessoas que o tempo todo ficam, olha o teu futuro, você tem que fazer isso, eu não quero esse nome no STJ, tem que ser aquele outro nome. E aí o presidente emendou, para o Supremo, a pressão que eu sofri, eu não quero o André Mendonça, mas eu tenho um compromisso com os evangélicos. Mas eu não quero, a tua família deve aqui, olha, isso é chantagem, disse o presidente Bolsonaro. Falas ocorreram no encontro com pastores evangélicos, como a gente disse, da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Brasil.
Diga quem fez a chantagem, que eu saiba quem disse que tem 20% do Supremo foi o senhor. Quem fica falando que tem ministro no Supremo, que é mera extensão do presidente da República, é Vossa Excelência. E eu já disse isso aqui, já comentei, ele está com medo de ser preso e acha que se acontecer vai ser por perseguição. O que ele falou? Continuando aí, vai.
que disse ainda está sendo ameaçado de cadeia quando deixar o governo, e disse o seguinte: qual é a acusação? A mesma que foi acusada de cometer uma senhora de nome Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia, está presa e condenada a 10 anos com acusação de atos antidemocráticos. Alguém lembrou de algum inquérito no Brasil parecido com esse nome? Quantas vezes eu falo para vocês, é muito mais fácil estar do outro lado que não a presidência da República. Na segunda-feira, Bolsonaro nomeou os juízes federais de segunda instância Messô Azulay e Paulo Sérgio Domingues para o Superior Tribunal de Justiça, impondo derrotas e vitórias individuais a ministros do STF, alvos de seguidos ataques e investidas do presidente para ampliar a influência.
Olha, veja que curioso. O presidente vai cometer um crime, ele já encomendou um crime no dia 7 de setembro. Presta atenção aqui. O que a isenção me obriga a dizer? O presidente já cometeu um crime, encomendou um crime dia 7 de setembro. Ele vai deslocar o desfile do Rio de Janeiro da Presidente Vargas para Copacabana, onde os seus militantes estarão pedindo golpe de Estado. E, portanto, um ato de politização das Forças Armadas. Isso é crime de responsabilidade, punível com impeachment, mas isso precisaria ser via Câmara, não vai ser possível. Isso é crime comum. Pode ter uma notícia crime ao Supremo. O Supremo encaminha para a Procuradoria, que diz, abre-se o inquérito ou não se abre o inquérito. Certamente a Procuradoria diria, não se abre o inquérito, não é mesmo, Ara? Sim, né, Lindor? Então, é isso. Mas o ministro ainda assim poderia abrir. Agora, isso é crime comum, porque isso está no Código Penal, inclusive. Né? Preparativos para golpe de Estado para botar ou para perturbar as eleições. Esse crime, Jair Bolsonaro, não vai desaparecer se você perder a eleição. O crime de responsabilidade desaparece, esse não. Crimes. Então, uma boa forma de não ir para a cadeia, eu não estou dizendo que toda prisão é justa, não é isso. Mas uma boa forma de não ir para a cadeia é não cometer crime. Eu não sei quem está ameaçando. Quem está ameaçando o Bolsonaro com cadeia? Eu já disse 500 vezes que eu acho que ele merece cadeia. Pela atuação, por exemplo, na pandemia. Eu vejo violação ali do Código Penal. De dois artigos do Código Penal. Ações que contribuem para espalhar vírus e sabotar medidas sanitárias. Eu acho que o presidente fez as duas coisas. Entre outras coisas. Né? Agora, eu não sei de ninguém que está ameaçando. Ele que diga quem está ameaçando ele com cadeia. Quem? Enfrente os processos judiciais. Aquele seu adversário que você adora demonizar. Ora, veja. Esse foi condenado sem prova. Eu sei que você nunca leu a sentença, nem vai ler. Mas esse foi condenado sem prova pelo seu ex-ministro da Justiça. Aliás, você se reunia com ele, fazia blag do outro que estava sendo processado. Foi condenado sem prova e ficou 580 dias preso. Defendeu-se na Justiça. Não, eu não estou aqui falando, ó, que maravilha, condenação sem prova. Né? Não, não é isso. Só estou dizendo que aquele que é seu principal adversário, a sua nêmesis, né? O seu oposto que o apavora, cumpriu as determinações da justiça e não propôs matar ninguém, nem ameaçou se matar, nem nada. Enfrentou. Né? Pare de acusar os outros ou então diga, fui ameaçado de prisão por fulano. Por quem? Por quem? Fazer esse troço é uma tentativa de desde já querer se blindar. Ah, eu bem que avisei. Né? Arque com as consequências das coisas. Né? Lula fez acordo com Janones.
É isso, candidato do Avante à presidência, né? O André Janones anunciou hoje que desistiu da disputa para apoiar o ex-presidente Lula, anúncio que ocorreu após o encontro dele com o petista em São Paulo. Janones fez uma live depois desse encontro ao lado de Lula e disse o seguinte: O Lula está encampando também essa luta junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial. A partir deste momento, ela está unificada e passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula, disse André Janones. O deputado pediu ao ex-presidente que ele incorpore pelo menos 3 propostas do plano dele de governo ao plano de governo do petista. São elas: manutenção do valor de R$ 600 para o benefício do Auxílio Brasil, o pagamento da quantia em dobro para mães solteiras e a inclusão no sistema dos beneficiários do Cade Único.
Olha, eu acho uma conquista importante. O Janones, nós tivemos aqui um entreveiro, como vocês se lembram. Sim. Mas eu não cuido dos acordos políticos de ninguém. Agora, independentemente de qualquer coisa, foi uma conquista importante do PT. O Janones tem entre 1% e 3% das intenções de voto, né? Já houve instituto que lhe desse 4%. Agora, mais importante do que isso... É claro que isso é importante, no momento em que o presidente pode vencer, o ex-presidente pode vencer até no primeiro turno, e um ponto percentual pode fazer uma baita diferença, não é mesmo? É mesmo. Né? Lembrando que um ponto percentual aí é 500 mil de votos. Né? Então é claro que pode fazer diferença. Sim, né? E sobretudo, se metade desses votos estivesse do outro lado, bom, aí vocês vão fazendo as contas. Agora, muito mais importante do que isso, o Janones, sem dúvida nenhuma, tem uma experiência de redes sociais que o PT não tem. Ele é melhor nas redes sociais que o PT. Né? Aliás, eu lembro quando o nome dele apareceu numa pesquisa do IPEC pela primeira vez, muita gente dizia, mas quem é esse? Como é que ele apareceu? Porque ele não está na televisão, não está nos jornais o tempo todo. E, no entanto, aparecia o nome dele na pesquisa eleitoral. Né? Então, é claro que acordos... como esse aí, um acordo como esse é importante. Pelos votos, sim, claro, caso ele leve um número considerável de votos para o PT, e também por essa experiência de redes sociais, que eu acredito que vai ser utilizada. Bom, no caso do PROS, que tinha feito o acordo com Lula pela retirada do Pablo Marçal, agora houve uma reviravolta, um outro juiz deu uma decisão diferente, então, neste momento... restituiu-se a direção do PROS, que quer a candidatura do tal do Pablo Marçal. Então, não se sabe o que vai acontecer. Agora, um sujeito que é um observador atento da cena política, que é o Kassab, né, que não quis fazer acordo com o PT no primeiro turno, porque ele tem ali um lado partido que é bolsonarista, outra que é lulista, não sei o quê, mas ele acha que sim, esses acordos do PT são importantes e podem facilitar a vitória do Lula no primeiro turno. O que foi que ele falou? Vamos direto para as primeiras aspas aí.
Análise política vale para um dia. Amanhã surge um fato novo e muda a avaliação. Há um ano eu disse que o Lula ia ganhar no primeiro turno, mas passei meses achando que ele podia não ganhar no primeiro turno. Agora, no dia de ontem, com a saída desses dois candidatos que tinham entre 1,5% a 3%, acho que não é mais impossível. E o Ciro Gomes caiu nas pesquisas um pouquinho, então é uma semana que talvez eu possa admitir que possa haver só um turno.
Só faltou falar, política é como nuvem, muda toda hora, mas de qualquer modo ele está achando que ele acha que pode dar no primeiro turno. E ele acha o Lula favorito? Vamos no mais um pedacinho aí da segunda fala aí, ô Valibani.
Diz o seguinte, não há mais espaço para que uma alternativa cresça. E continua achando o Lula favorito, até porque todas as pesquisas dão margem grande do Lula para o Bolsonaro, em todos os estados. E isso faz com que dificilmente tenha reversão. Todo eleitor que no primeiro turno não vota em um candidato governista, em qualquer eleição, sempre tem tendência de não votar no candidato governista no segundo turno. Se ele estava votando no Janones, é porque discorda do atual governo. Numa eleição polarizada, acho que a maior parte vai para o Lula de qualquer que seja o candidato que desista ou na eleição do segundo turno.
E lembrando que aquela coisa, né, o Janones é de Minas, né, tem aquele negócio, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Em Minas, a vantagem do Lula é bastante grande e eu creio que com o Janones isso... facilite, né? A ver. Mas o PT está se atrapalhando no Rio de Janeiro. Quer dizer, o PT, PSB, né? Como é que está a coisa aí? Vai.
Isso. PT adiou para amanhã a decisão sobre se manter ou não o apoio a Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Como a gente disse ontem, seria hoje, mas agora adiou para amanhã. A gente já explicou, né? O que causou essa crise foi a vaga ao Senado da chapa. O PSB acabou indicando o Alessandro Molon. E o PT queria o André Siciliano, né, que ele fosse o candidato único da chapa. E a questão parece dividir o partido, né? O diretório do Rio quer o fim da aliança de qualquer jeito. Já a presidente Gleisi Hoffmann, outros nomes nacionais do PT, por outro lado, defendem a manutenção desse apoio ao Freixo. Decisão final ficou para amanhã, como eu disse. Até lá, o PT espera um gesto do PSB.
Cada um faz o que quer, tá? Aí sim, a questão partidária. Agora, eu posso entender ou não entender determinados procedimentos lá no, dentro da casa deles lá. Eu não estou entendendo esse negócio do Molon. O acordo tinha sido feito. E pelo acordo era apoio ao candidato do PSB para o governo e o Senado do PT. Aí o Molon fala, não, eu sou do partido, mas eu não quero. E aí o PSB não impõe a sua decisão, afinal? Eu não entendo. Eu entendo, assim, a única coisa que eu entendo, Vólio Bene, que vai procurar se ele não lembrar de cabeça, eu entendo lá do latim. Verba ou verba, como dizem, sunt servanda. É isso que eu entendo. Que tem que valer na política, tem que valer no direito. Verba, sunt servanda. Achou aí, Vólio Bene?
É que mostra a necessidade, é isso? O dever, movimento...
Não, não. Verba, assunto e servanda, quer dizer, os pactos, o combinado deve ser cumprido.
Ah, é verdade, a gente já falou disso aqui.
É. As palavras de um pacto, aquilo que está no pacto, tem que ser cumprido. Acabou. Não é assim. Hã? E pronto. Que é o que vale para mim, vale para todo mundo. Né? De novo eu volto com a experiência dos meninos. Tem coisa que deixa o tio rei mais louco do que combinar uma coisa que não acontece?
Não.
Pode até nem ser muito boa, mas tá combinado, tá combinado. Acabou. Pronto. E aí o mundo gira. Fica tudo tranquilo. Né? Agora, sei lá. Né? Ei, cabra, tá difícil ali. Meus irmãos também não estão começando a achar que tá difícil ali. Tá complicado ali a coisa pra mim. A família Gomes tá... É culpa do Lula.
Teve um racha na família Gomes entre os irmãos Cid e Ciro Gomes e a notícia veio à tona a partir de uma postagem do terceiro irmão, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. E essa discordância, esse racha, foi por causa da indicação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para concorrer ao governo do estado pelo PDT. Cid defendia o nome da atual governadora, Isolda Sela, que era apoiada, inclusive, pelo PT. Só que por influência do Ciro, do outro irmão, o escolhido acabou sendo Roberto Cláudio. A postagem de Ivo Gomes, o terceiro irmão, quebrou o silêncio sobre o assunto. Cid, que sempre se envolveu bastante na política local, tinha se retirado das negociações, mas decidiu não falar nada para não atrapalhar a candidatura do irmão à presidência. Agora, por causa do outro irmão, o caso veio a público.
É, eu fui ver a postagem ali, a postagem sugeria que o Cid estava completamente empenhado na candidatura do Cláudio e tal, e o outro disse, não, não está não, isso não é verdade. Eles racharam, né? Eu acho que o Ciro está queimando navios demais, ele já disse que é a última disputa dele, o que também é outra coisa que eu nunca acredito quando o político fala, ai, olha, Bafrui, minha última disputa, não vou mais... Entendeu? Ah, eu sim. Nunca acredito. Quando o político fala, também nem levo isso muito a sério, nem cobro isso de política. Ah, você disse que era a última, e agora. Não, político fala.
É. Às vezes a gente faz isso também no dia a dia, né? Com, sei lá, com água.
O quê? Fala, é, não, ele assim, olha, nunca água, mais sim, vou fazer tal coisa. Olha. Até via tentação você vai e faz, Bafrui. Acaba acontecendo. Não dou bola pra isso, Vólio Bene. Que nem o Lula. Ah, se eu for eleito, não vou correr reeleição. É mesmo. E aí, se todo mundo quiser? E se o governo for bem sucedido? E se tiver 80% de apoio, não vai concorrer à reeleição? Quer dizer, vai, né? Vai. Agora, o Ciro, eu acho que tá queimando muito o filme, mas também, ó, o Ciro... Você sabe que eu fui no My News, eu fiz alguns comentários nessa linha, aí veio a turma do Ciro, nossa, como eles adoram bater na gente, credo, que coisa, uma gente braba, não, o Ciro é uma chapa, meu, boa praça, agora, gosto dele, já disse, um dos únicos, além de mim, um dos poucos, né, que lê esse livro aqui, ó, eita, saiu dois.
Momento
Romance até do Reino, da Ariane Suassuna. Olha, vocês podem ver, o tio Rei leu, tá cheio de notinha aqui. É um dos poucos ali que leram. Gosto do Ciro. Agora, eu acho que tá cometendo erros em penca. Não posso falar? Não posso falar? Só pode ter aplauso? Acho que não, né? Olha. Olha aqui. Quer ver? Olha que coisa bonita. Uma reportagem da Folha afirma que o governo Bolsonaro sinalizou ao Congresso que as emendas parlamentares, inclusive as emendas do relator, serão liberadas depois das eleições de outubro, viu, Bob Fruê? Tá?
Ah, então tá, hein?
Não confunda com chantagem.
Não, não.
Chantagem é aquela que fizeram para nomear os embaixadores lá. Não confunda os embaixadores.
Os ministros.
Os ministros do STJ. Agora, isso aqui não é chantagem. Isso aqui não é chantagem. Então tá. Agora, bacana mesmo envolvendo orçamento é a República de Lira. Essa é muito boa. Porque essa história aqui é muito boa. Quem é que vai falar, me contar a história do Adson Lima da Silva?
É um empresário, sócio de uma empresa de construção de Maceió, que recebeu 13 milhões e 800 mil reais, a maior parte em verbas federais repassadas a prefeituras alagoanas.
Peraí, só um minuto, Valibelli. Então, a gente tomando assim, fala, é um baita empresário.
É.
Recebeu 13,8 milhões para executar obras.
Verbas federais repassadas a prefeituras.
Verbas federais. Repassadas. Ali, Alagoas, terra de Lira. Mas e aí? Quem é o Adson?
Mas ele não mora em Alagoas, não. Ele mora na periferia de São Paulo. Com 33 anos, Adson Lima da Silva administra essa companhia em parceria com a mulher e ele é filho de um empresário também, do ramo de autopeças.
Seria. Ô, Valibelli, ficou tudo torto. Vamos ler o que tá aí, porque senão fica parecendo que o cara empresário, ele não é empresário. Vamos ler o que tá aí, vamos lá.
Ele seria filho de um empresário do ramo de autopeças que tem um giro ali na casa dos milhões de reais por ano. Não parece ser a mesma coisa quando você vai ver a vida real dele. O Adson, ele vive numa casa modesta na zona norte de São Paulo, bairro do Jaraguá. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso ao endereço vinculado ao CPF do Adson, que aparece num relatório da Polícia Federal. Na casa dele moram várias famílias e os vizinhos contam que ele se mudou para esse endereço já faz alguns anos. A Polícia Federal acredita que ele seja laranja em um esquema de desvio de verbas federais enviadas para a cidade de Rio Largo, aí sim em Alagoas, como a empresa e a verba, sobre a qual eu falei lá no começo, se tratava em Alagoas. Um inquérito da Polícia Federal reuniu uma série de indícios de que o prefeito desse município, Gilberto Gonçalves, que é do Progressistas, teria usado duas empresas para desviar dinheiro federal. Uma delas está registrada no nome do Adson. A gente passou rapidamente nessa semana, né, Reinaldo, no começo da semana, sobre uma manifestação dessa história. Nessa investigação, agentes federais gravaram imagens de pessoas sacando dinheiro das contas das empresas envolvidas e seguindo de carro até um beco, onde eram entregues envelopes a veículos usados pela Prefeitura de Rio Largo. Então, o prefeito Gilberto Gonçalves é o principal alvo da investigação, que apura indícios, sinais, suspeitas de desvio de recursos repassados ao governo, pelo governo federal a essa cidade de Rio Largo.
Em suma, aquele que seria um grande empresário, filho de outro grande empresário, é um homem pobre que mora na periferia, morava até outro dia na periferia, numa casa de cômodos. Em São Paulo, aqui perto do Jaraguá. Nada, sem nenhum vínculo com obras realizadas em Alagoas. Obviamente o nome disso é desvio de dinheiro público, né? E tudo indica que justamente para a cidade de Rio Largo, onde comprovadamente existe um esquema de roubo de dinheiro público, com imagens de transferência de dinheiro, né? De um sujeito que vai à caixa, que vai ao banco, saca dinheiro vivo, uma empresa que nem funcionário tem, mas que recebeu esse dinheiro da prefeitura, e devolve para o órgão pagador. Vamos comercial.
Quer surpreender seu pai com um presente sensacional? E se além de surpreendê-lo, você ainda tivesse 40% de desconto? Seria o máximo, não seria? A Vércia, em parceria com a Eletromec, está proporcionando condições imperdíveis nas compras de cervejeiras, adegas, churrasqueiras, ice makers e ainda combos com fornos e micro-ondas para você arrasar no presente do paizão. Ligue 11-2737-7238 ou acesse o nosso site www.versia.com.br.
No Dia dos Pais, você tem tudo para vir para TIM. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499 em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família, com até 165 GB. É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br. TIM. Imagine as possibilidades.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Tá tudo perto aí, 4 minutos, Valibene?
4.
Eu vou pedindo pelos números e a gente vai se organizando aqui. Petrobras diesel, 12.
Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel, né? Queda de 3,57% nas refinarias a partir de amanhã. Em números reais, isso representa 20 centavos a menos. O valor médio do litro passou de 5,61 para 5,41. Em nota, a estatal afirmou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência, né, dos preços internacionais. O comunicado, no entanto, pegou muita gente de surpresa, até porque na semana passada a direção da empresa havia dito que previa a manutenção dos preços. Mais que isso, que não descartava, inclusive, um aumento no valor do diesel.
Tem uma queda no preço do petróleo em curso, né? Ele voltou à situação pré-guerra, mas ainda não o suficiente para impactar nos preços, segundo a lógica interna da Petrobras. Que, como o Bob disse, dizia, olha, acho que não vamos fazer, por enquanto não é o caso, tal, até porque existe a variação cambial. Essa conta a favor da manutenção do preço, e não para baixar o preço. Agora, nós já vimos também que a direção da Petrobras ela não tem a independência que já teve antes, né? O governo hoje interfere efetivamente na formação do preço, né? E, portanto, baixou. Ah, baixar preço é ruim? Não, não é ruim. Seria de todo conveniente que a gente conhecesse as regras para isso. E essas regras, hoje, não existem mais. Aliás, é uma característica do governo Bolsonaro. É o processo de desinstitucionalização. Propaganda política envolvendo Codevasf, é isso? Que coisa, quem diria, hein? Vamos lá.
Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que chefes regionais da Codevasf têm usado as redes sociais para promover políticos autores de emendas parlamentares que foram destinadas às cidades da região Nordeste pela estatal. Entre os padrinhos de emendas favorecidos pela divulgação estão dois dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro: o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Fernando Bezerra Coelho, ex-líder do governo na casa. Também fazem parte dessa lista congressistas investigados no Supremo Tribunal Federal pelo suposto desvio de recursos de emendas, como o deputado Josimar Maranhãozinho, a gente falou dele ontem, é o principal doador do PL junto com a família dele, e a propaganda feita pelos superintendentes regionais da Codevasf acontece por meio de posts nas redes sociais dos servidores públicos. Nessas publicações, também são divulgados os endereços dos perfis oficiais dos políticos na internet. Procurada pela Folha, a estatal negou quaisquer irregularidades, afirmou que se manifesta apenas por canais oficiais e que as publicações citadas na reportagem são de caráter pessoal.
Vocês entenderam, né, a patranha? Então pega, faz o acordo, aí o cara é funcionário, é um chefe regional da Codevasf, né, que originalmente deveria cuidar de irrigação, hoje cuida de asfaltamento, aquela envolvida com empreiteiras, fantasmas, etc., e superfaturamento. Aí o cara vai nas redes sociais e fica fazendo propaganda de político, no fim das contas, né? Com dinheiro que chegou ali em razão do orçamento secreto, a maior máquina de corrupção da história da República no Brasil. né? E tem suspeita de vazamento de operação da Polícia Federal. Vamos lá.
Isso, operação que no ano passado teve como alvos os organizadores do ato golpista marcado para o 7 de setembro. Os investigadores da PF já colheram até indícios desse vazamento, é o que aponta um relatório interno obtido pelo jornal Globo. 5 dias antes dessa ação, em 15 de agosto do ano passado, o militante bolsonarista Juliano Martins, ele troca mensagens com um amigo dele, dizendo que sabia de uma operação da PF. Ele até citou nomes, falou do caminhoneiro e youtuber Zé Trovão e do cantor Sérgio Reis. Sérgio Reis, aliás, Reinaldo, também aparece, ele parece ter recebido informações confidenciais, porque um dia antes da ação, ele apagou todas as mensagens que ele tinha no WhatsApp. Vale destacar que a Polícia Federal produziu relatório sobre o material apreendido e ainda tenta rastrear movimentações financeiras dos investigados. O material produzido até agora já foi enviado à Procuradoria-Geral da República, né? Só que até o momento a PGR não ofereceu nenhuma denúncia.
É, queridos, existem alas sérias da Polícia Federal? Existem. E existem aquelas que, infelizmente, há uma infiltração evidente dos interesses do governo na Polícia Federal, né? É preciso ser investigado. É isso aí.
Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar.
É incrível ter o controle de tudo no app do Bradesco.
Ainda bem que eu não preciso mais acompanhar uma aplicação no banco e outra na corretora.
Ver a carteira num app e a rentabilidade num outro já era.
Investe mais Bradesco. Seus investimentos, inclusive de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você em primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
O CDB Inteligência Diagnóstica é referência em saúde. Agende seu exame de imagem.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A gente sobrevoa agora a rodovia Regis Bittencourt. Tem congestionamento aqui na altura de Embu das Artes, mas está bem difícil, principalmente para quem segue no sentido de São Paulo. E quem utiliza aí o caminho pela Pirajussara e também pela Francisco Morato para se aproximar do Largo do Taboão e da Regis Bittencourt, né? Eu observei agora há pouquinho por ali, trânsito intenso, mas melhor do que ontem. A solução que você procurava para a gestão de frota chegou, o Drive B-Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, uma nota pessoal aqui, pessoal mais ou menos, né? Porque estamos falando de pessoas que têm trabalho, que também tem uma dimensão pública. Mas mandar um beijo enorme para o meu amigo Marcelo Bronstein, né? O mesmo sobrenome do Trotsky, como eu digo sempre, doutor Marcelo, endocrinologista. A Silvia Popovic, sua mulher, jornalista. Até mandei a foto linda do casal aí. O Marcelo teve leucemia, fez um transplante de medula e isso tem etapas, né? Então ele superou a primeira etapa, que foi o transplante em si, e agora eu vou falar em termos leigos, tá? O transplante, assim, ou ele pega ou ele não pega, ou ele dá certo e as células começam a se multiplicar ou não, e o dele deu certo. É claro que ainda há muitas etapas pela frente, mas essa etapa é muito, muito, muito importante, talvez a mais difícil, né? E deu certo, cheio de alegria, anuncio isso aqui, mandando um beijo para os meus queridos amigos. E o Marcelo, além de ser um endocrinologista de reputação internacional, um dos maiores especialistas que eu conheço em música, de concerto, né? E então vai aqui um trecho do quarteto de cordas número 15, opus 132, terceiro movimento do Beethoven, que é muito especial porque é o seguinte: em 1724, Beethoven teve ali uma doença de estômago grave, quase morreu. E quando ele se curou, ele fez essa música, e essa música é muito usada como um sinônimo, meninos, assim, de música de agradecimento.
Olha só.
Né? Pela cura. E foi muito executada agora quando teve a pandemia, né? Quando o mundo voltou a funcionar, em vários lugares essa música foi executada. Né? Então vai uma homenagem aqui ao meu amigo Marcelão. Beijo, querido. Vai, solta aí, vai um trechinho, vai. Aê, um trechinho, é isso aí. Olha, querido, estamos juntos, né? Uma música de agradecimento a Deus. O Marcelo é agnóstico e eu brinquei com ele quando fiquei sabendo de tudo isso, né? Agnóstico não é aquele ateu chato que fica xoxando Deus, tá? Agnóstico tem uma outra dimensão. Aliás, adoro os agnósticos, sendo um papista como sou, né? E falei, brinquei com ele, falei, eu rezo para você. E rezei mesmo. E estou muito feliz e muito emocionado de saber que as coisas estão caminhando bem, tá bom? Beijo para o casal e para a Ana, a fornecedora das células, filha deles, tá? Isso aí. Consignado para o Auxílio Brasil, vai lá.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a concessão de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O consignado é aquele que tem o desconto na própria folha de pagamento, os bancos e financeiras podem emprestar até 40% do valor do benefício, a oferta de crédito pode chegar então a R$ 2.000. Só que aí os juros chegam a quase 79% ao ano. Diversos especialistas criticaram essa medida, chamaram de eleitoreira e disseram que pode destruir ainda mais as finanças das famílias mais pobres. O economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renato Maluf, por exemplo, chamou de responsabilidade essa medida. Já o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, destacou que o auxílio de R$ 600 vai só até dezembro, ou seja, a partir de janeiro, esse desconto direto na folha vai cair como uma bomba na vida dessas famílias mais pobres.
E mesmo que seja mantido, desculpe, é claro que os bancos, podendo, os bancos vão fazer, ah, tá o dinheiro aqui, não quero. Agora, acho sinceramente uma desnecessidade, um absurdo até, né? Porque é claro que as famílias pobres vão acabar se endividando, vão pagar juros altíssimos, né? E mesmo que a coisa subsista depois, me parece absolutamente impróprio. Absolutamente impróprio. Eu pergunto, os bancos precisam mesmo desse dinheiro? Né? Ah, mas isso vai ajudar as famílias pobres. Se o juro fosse zero, seria uma ajuda, mas é claro que não é. Não, eu não estou dizendo que deve ser zero. Eu estou perguntando se faz sentido. Né? Se faz sentido econômico. Considerando que é uma política de natureza social, dar essa destinação a uma política social parece razoável, acima de tudo, parece ético. A resposta está na própria pergunta. Não. Nem parece, nem é, a meu juízo. Agora, cada um pense bem naquilo que faz. E o Guedes participou aí de um evento no mercado financeiro e disse, é claro que nós furamos o teto, e muita gente disse, ele admite finalmente que furou o teto. Não. Ele só admitiu que furou o teto lá no caso da pandemia. Todos os outros furos de teto, depois ele não considerou furo de teto. Porque aí fica muito fácil, por exemplo, você pega todo esse pacote agora, da última PEC, tá fora do teto, aí fica fácil. Inclusive você fica falando do superávit, cantando a bola. Né? Você tira precatórios? Não, ele não está considerando. Isso não está. Furou teto? Furou, mas não conta. agora a PEC social, quando foi que nós fomos tratados? Só lá na pandemia. Não é verdade. Não é verdade. É simples assim. Né? Agora, quem quiser cair na conversa, que caia na conversa. Né? Eu já estou velhinho para isso. Oh, meu Deus, vai, vamos falar agora de Taiwan e depois aquela mulher, ela tá mais assanhada que lambari na sanga, vai.
Quase eu botei isso no texto. Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, já deixou Taiwan, ficou na ilha mais ou menos 24 horas, tempo suficiente para instalar uma crise na região. Ontem o governo chinês anunciou diversas sanções contra a província rebelde, suspendeu, por exemplo, importações de itens como frutas, produtos de pesca. Também nessa quarta-feira, o governo de Taiwan afirmou que a China fez um bloqueio aeronaval não oficial para realizar aí exercícios militares, né? Enviou 27 aviões de combate pelo estreito que separa Taiwan e o continente, né? Ali o país da China. E hoje, nesse exercício militar, Reinaldo, a China disparou 5 mísseis que caíram no mar do Japão. Caíram em território japonês e era munição de verdade, munição real. Tóquio já se manifestou, enviou um protesto formal a Pequim, esses que foram os maiores exercícios militares da China em Taiwan das últimas décadas.
Pois é, não, bom, perguntei aqui, né, o que esta senhora contribuiu para aumentar a segurança de Taiwan? Nada. Foi uma das decisões mais estúpidas tomadas pelos democratas, que eu não costumo apreciar a política externa deles, não estou querendo dizer que os republicanos sempre fazem coisa boa, também não. Agora, assim, esse viés progressista que eles acabaram tendo nos últimos 40, 50 anos, né? Nessa área é lamentável, sempre. E aí, Bob Furuya, a Pelosi continua a ter ideias. Vai. Sabe quem adorava essa mulher? Era o Paulo Francis, eu não vou dizer o que ele dizia, nem vou lembrar, que os tempos são outros. Mas assim... Vai.
E Rei, quando você falou do lambari na sanga, achei que você ia falar que ela estava para lá de Bagdá, porque dessa vez, de fato, né?
Também, né?
Literalmente, ela está para lá de Bagdá. A viagem de Nancy Pelosi pela Ásia continua, ela chegou agora à Coreia do Sul. A expectativa, segundo autoridades do país, é que ela visite a zona de fronteira entre as duas Coreias e que ela faça um discurso contra o regime do ditador Kim Jong-un nessa região. Pelosi deve defender a desnuclearização da Coreia do Norte, o que vem sendo interpretado como uma provocação, mais uma provocação dos Estados Unidos. Se a visita acontecer mesmo, ela será a principal autoridade americana a passar pela região desde Donald Trump em 2019. Naquela ocasião, porém, Trump, que era presidente dos Estados Unidos, ainda se reuniu com o líder norte-coreano. Agora, Nancy Pelosi vai até o local com outro objetivo, vai para criticar, para cutucar o Kim Jong-un.
Nossa, olha, é o seguinte. O Kim Jong-un tá tão preocupado, Bob Furuya, o anão tarado lá, ele falou assim, agora, puxa, agora tá tudo, agora dando tudo. Agora eu vou ter que desnuclearizar a Coreia do Norte.
Não dormiu.
E aí eu vou desnuclearizar, porque os Estados Unidos, inclusive, tratam muito bem países que não têm bomba atômica. Costumo respeitar... É assim, não tem bomba atômica? Não, então a gente nem mexe com vocês, tá? Vamos ser objetivos, nunca ninguém tocou na Coreia do Norte, por quê? Me diga uma razão porque ninguém nunca tocou na Coreia do Norte.
Porque tem bomba atômica.
Ah, só. E pode fazer Seul, assim, vira fumaça em segundos. Só por isso. Agora, vai lá fazer essa provocação para quê? A troco de quê? Agora, não, as coisas não estão caminhando bem. Vai, vamos falar um pouco, né? Não é mais país da OTAN, vai.
Isso, ainda sobre Estados Unidos, o Senado do país aprovou ontem a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, liderada justamente pelos americanos. Assunto, como você já explicou aqui, Reinaldo, muito delicado, sobretudo por causa da Rússia, né, que vem sendo praticamente cercada nas últimas décadas, nos últimos anos pela OTAN. Votação no Senado foi protocolar, uma vez que parlamentares, a Casa Branca já havia confirmado o apoio à medida. Lembrando que a adesão desses dois países só não está indo para frente tão rápido por causa, por exemplo, da Turquia, né? De uma resistência do governo turco, que faz parte do grupo. E um detalhe sobre essa votação no Senado de ontem, dos 96 senadores, apenas um foi contra, o republicano Josh Hawley. Só que ele não está preocupado com a segurança global ou com os acordos firmados com a Rússia lá atrás, não. O ponto dele é outro. Ele argumentou que os Estados Unidos não devem expandir compromissos de segurança na Europa, porque, segundo ele, o maior adversário estrangeiro é a China.
Então tá. Você acha que é por aí? Não, tem gente que assim acha que aí está a quintessência do mundo democrático. Então, né? Eu acho que tá tudo errado. Né? Agora, faz o seguinte, pelo menos não cria confusão nova com a Coreia do Norte, né, e com Taiwan. Pelo menos isso, né? Isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quer surpreender seu pai com um presente sensacional? E se além de surpreendê-lo, você ainda tivesse 40% de desconto? Seria o máximo, não seria? A Vércia, em parceria com a Eletromec, está proporcionando condições imperdíveis nas compras de cervejeiras, adegas, churrasqueiras, ice makers e ainda combos com fornos e micro-ondas para você arrasar no presente do paizão. Ligue 11-2737-7238 ou acesse o nosso site www.versia.com.br.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida, vai de Sky.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br ou no nosso aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 12 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, uma notícia, dois minutos, né, Vale? Notícia que eu considero muito grave, porque diz respeito à função dos militares, que é proteger território, especialmente no que diz respeito a territórios ali ocupados por índios, é o território nacional, é preciso contar com eles, com os militares, a 25 aí parece que as coisas não estão saindo desse modo não, vai lá.
O Ministério da Defesa deixou de atender a um pedido da Polícia Federal para que as Forças Armadas auxiliassem, no fim de julho, uma ação de retirada de invasores de uma terra indígena no Pará. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse pedido da PF era por auxílio na logística da operação com a montagem de alojamentos provisórios, por exemplo. Eles ofereceram até o ressarcimento de eventuais gastos, mas o Ministério da Defesa se negou a ajudar. Em nota, diz que poderia dar o auxílio, mas só posteriormente, em outra data. A Folha informa que a ausência das Forças Armadas em operações desse tipo passou a ser uma constante. Os investigadores que cuidam de inquéritos sobre extração de ouro em terras indígenas afirmam que os militares têm se recusado a fornecer, inclusive, aeronaves para ações que tentam coibir o avanço do garimpo ilegal.
Olha, lamentável, né? Lamentável porque isso certamente esse tipo de coisa passa pelo Ministério da Defesa e hoje nós temos o Ministério da Defesa, né? Este e o que antecedeu, né? O ministro da Defesa, né? O Paulo Sérgio Nogueira e antes o Braga Neto. Temos ministros da defesa que se limitam
a se comportar como braços auxiliares, só para usar a expressão de uma outra força armada, como estafetas, né? Essa expressão da Marinha, como estafetas do presidente da República. E aí, então, entendo, as Forças Armadas deixam de cumprir, aí sim, uma função constitucional. Isso é função das Forças Armadas. Não ficar fazendo patrulha de urna eletrônica, mesmo sem ter razões para isso. É isso aí.
Concrete Show, o mais esperado evento da cadeia construtiva da América Latina, está de volta. Mais de 300 marcas trazendo lançamentos e soluções para o setor da construção. Arena 120 Ideias, Congresso Construindo o Conhecimento, Mega Demo Paredes de Concreto e um ambiente propício para relacionamento e grandes negócios. Concrete Show, de 9 a 11 de agosto no São Paulo Expo. Inscreva-se no site concreteshow.com.br. É grátis.
O CDB Inteligência Diagnóstica é referência em saúde. Agende seus exames.
Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar.
É incrível ter o controle de tudo no app do Bradesco.
Ainda bem que eu não preciso mais acompanhar uma aplicação no banco e outra na corretora.
Ver a carteira num app e a rentabilidade num outro já era.
Investe mais Bradesco. Seus investimentos, inclusive de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você em primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Seu caminho.
Olha, a rodovia Castelo Branco tem dificuldades no sentido do interior, com o trânsito parado pouco depois da passagem pelo Rodoanel. Vai ruim até o trevo de Barueri. E quem segue no sentido de São Paulo, é nessa chegada à região de Alphaville, e passagem por essa região de Alphaville, até um pouco antes do Rodoanel, que o motorista encontra dificuldades. Nova Ford Transit entrega tudo para o seu negócio com condições especiais, pronta entrega e taxa zero. Agende um test drive em uma concessionária Ford.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Bob, você tem 40 segundos aí para falar que eu continuo a ser perseguido, pô, pelo Barroso.
E é isso. O ministro Barroso do Supremo prorrogou por mais 60 dias uma apuração sobre a conduta do presidente Bolsonaro durante a pandemia, né? É caso da que surgiu na CPI da Covid. Nesse caso, Bolsonaro suspeito de cometer o crime de incitação ao crime, né? Por ter difundido fake news. Tem muito bolsonarista nas redes sociais falando que o Barroso persegue o Bolsonaro. Mas a verdade é que o ministro Barroso atendeu a um pedido da Polícia Federal.
É bondade, né, falar que foi só incitação ao crime. Também foram dois outros artigos do Código Penal, né, desrespeitar a medida sanitária e tomar decisões que facilitaram a expansão da doença. É isso.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades, hein? Para quem segue no sentido da Ayrton Senna, trânsito ruim da ponte da Casa Verde até a ponte Aricanduva. A pista expressa acaba sendo a pior opção, né? As outras pistas, central e local, te ajudam a se aproximar um pouco melhor aí da região da Dutra e do Parque São Jorge. Em direção a Castelo Branco já vale mais a pena, Tietê. Tecnologia tem o TVT Chaco Zé Voline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro, lubrificante, tem que ter o TVT Chaco.
Band News FM.
Me atrapalhei todo, rei.
Entrou uma música estranha aí. É isso aí. Pontos poderes. Tá aí?
Tá dando. Tá na mão.
Então vai, é isso. Tchau, até amanhã.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.